Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. Sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, então a melhor solução para resolver um problema de bateria é a Windows, sair e voltar a entrar.
Sair e voltar a entrar. Não, não é só a Windows, né? Hoje em
não
dia
é só a Windows?
Equipa-me. Não, eu conheço várias coisas, por exemplo, um amigo nosso, aqui há uns tempos comprou um automóvel, saiu do stand com ele, novinho em folha, chegou a casa, no dia a seguir deu a chave e não funcionava. Pronto, voltou a ligar para o stand, comprei um carro novo, não funciona porquê? Depois de alguns minutos explicaram uma coisa muito simples, você chega ao seu carro, desliga os bornes da bateria, espera 30 segundos, volta a ligar os bornes da bateria, dê a chave que ele vai funcionar e traga cá porque precisa de um upgrade. E o sujeito, pronto, estou a ver, isto não é para qualquer um pegar num carro novo, desligar os bornes da bateria, esperar 30 segundos, voltar a ligar, dar a chave e o carro arrancar. Isto parece uma anedota, não é? Mas foi verdade, não vou dizer qual é a marca do carro para não haver aqui confusões.
Mas desculpa lá, isso é uma anedota de engenheiros.
Não, isto é verdade. E pronto, não posso é contar mais do que isto porque é um tema um bocado sensível, sobretudo se entrar aqui pelo nome do carro, né? Ou o nome da marca e tal.
Começa em B e acaba em W.
Não, 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 não.
Começa em F e acaba em T.
F e T, não, também não. Mas pronto,
começa
não vou
em
dizer
R mais, e acaba em T.
Ainda mais adivinhado.
Diz lá, mas, vá, não está ninguém a ouvir-nos.
Nada, nada, nada. Mas então.
Mas isto não é automóveis, pois não?
E a telemóveis, que é melhor.
Telemóveis, pronto.
O meu telemóvel.
Mas aqui as hipóteses são poucas.
A portar mal, quer dizer, a gente carrega o 100%. Navega um bocadinho, atende uns telefonemas e já está em 30% a apitar, volta a carregar, volta à mesma coisa, porque se passa aqui. Fui investigar e o gráfico que eu conheço de cor e salteado, que leva normalmente 2 dias a descarregar, estava a descarregar a uma velocidade vertiginosa. Investigar o que é que se passa, quais são as aplicações, o que é que instalei, nada. Experimenta, espreita, o que é que será? Desliguei e volta a ligar. Desliguei, voltei a ligar, esperei umas horas só para confirmar e o telemóvel voltou a funcionar como deve ser. Ou seja, a bateria passou a descarregar de forma muito mais lenta. Não percebi exatamente o que é que se passou. Dali a uns dias estava na mesma. Tumba, começar a descarregar, a descarregar, a descarregar. Aí eu já sabia como desligar e voltar a ligar e resolver o problema. E resolver o problema, tirei uns print screens. E claro, neste momento continuo a investigar porque é que o raio do telemóvel de vez em quando dá nisto de gastar mais bateria, não é? Mas pronto, fica a sugestão, uma sugestão que eu ainda não vi, acho que em nenhum fórum da internet, que é se quer prolongar a bateria do seu telemóvel, de vez em quando é capaz de ser bom ligar, desligar, perdão, e voltar a ligar.
Então, mas conseguiste descobrir porque é que ele tinha que ser desligado? Tinhas lá algum serviço ou tu não?
Eu acho que já tenho algumas teorias. Já neste momento a validá-las, meti um software de análise no telemóvel, já descobri umas quantas coisas giras. Vai ser um dos próximos artigos, mas estou à espera de validar os resultados. Até pode ser que a bateria agora ainda se descarregue de forma mais lenta. Mas ando a experimentar. Com os softwares que provavelmente para a próxima semana ou assim já estaremos em condições de divulgar mais, mas portanto passa basicamente por analisar o comportamento do telemóvel. Hoje em dia, digamos que o grande problema dos telemóveis, os telemóveis são computadores poderosíssimos, não é? Aqueles computadores que a gente utilizava há 15 anos são de certeza muito menos potentes que o meu telemóvel atual. E o telemóvel tem software igualzinho ao dos PCs e uma das coisas que nós fazemos nos telemóveis é instalar apps, instalam-se apps. Há apps boas e há apps más, e as apps podem ser más em vários sentidos. Um deles é consumirem a bateria do telemóvel de forma muito rápida.
António, esta semana nós vamos também colocar um post sobre o projeto Gutenberg. Isto não tem nada a ver com o telemóvel.
pode ter, que é ler livros no telemóvel, por exemplo, não é?
Sim, realmente ler um livro no telemóvel há 10 anos atrás não fazia sentido nenhum. Hoje em dia, com os ecrãs com mais resolução do que o papel, acaba por ser mais resolução do que o papel, não, perdão, do que os ecrãs de computador, acaba por ser uma opção, até porque consegues transportar contigo uma série de informação, e principalmente para quem estuda, podes consultá-la ali online e tens a capacidade de pesquisa. E agora, se os tiveres no teu próprio tablet ou computador ou telefone ou whatever, é muito melhor. Existe uma série de livros antigos que caíram no domínio público. No, nós tivemos para não publicar isto porque tínhamos ideia. Isto já começa a ser muitos posts e a gente já não sabia se já tínhamos colocado alguma coisa sobre o projeto Gutenberg ou não. E lá publicamos. Isto era uma falha nossa, que é como ir arranjar um livro grátis. Temos os clássicos. Lá temos o Júlio Verne, temos os clássicos portugueses também, temos Aristóteles, temos... Eu pessoalmente tenho aqui no, nos meus nos livros que fui lá buscar, mas que provavelmente nunca vou ler. A Democracia, de Jaime Magalhães Lima, O Primo Basílio... e Constituição já... Ateniense.
Eu acho que este é um tema muito giro, por exemplo, hoje em dia, para, por exemplo, para os miúdos, não é? Que te falaste de estudantes, e hoje em dia, por exemplo, eu já ouvi uma referência a uma escola portuguesa que os miúdos não têm livros, têm um tablet e têm os livros lá dentro, não é? E isto de ter a possibilidade de ler esses livros sem termos que os comprar, não é? Porque já caíram, como tu disseste, no domínio público, penso que é muito interessante. E como eu disse, no telemóvel, se calhar não se justifica ainda ler, porque é uma letra muito miudinha, né? Mas nos tablets faz todo o sentido, né? E digamos que eu, por exemplo, eu tenho cá um Kindle cá em casa, embora realmente...
Mas o Kindle é muito superior do que... O Kindle ainda é, mais, ainda é melhor do que um tablet, porque o tablet tem que funcionar com a bateria, está sempre a consumir bateria para estar a mostrar a imagem. E o Kindle trabalha com uma tecnologia que é o
sim, a autonomia da bateria é muito maior, porque mas infelizmente em termos de usabilidade é um bocadinho mais difícil de utilizar com os atuais tablets, não é?
Mas aquilo só serve mesmo como livro, e isso é espetáculo. Para já, exato, a dimensão e o peso daquilo não tem nada a ver com o tablet que eu tenho, que se tu não podes comprar uma coisa com a outra. E depois é, claro, a qualidade, embora o número de pontos que eu tenho no meu tablet seja o dobro do meu ecrã 16:9 do computador, o ecrã do computador é quase 3 vezes maior do que o ecrã do tablet, e tu estás a falar da quantidade de pontos, que é realmente o principal, de pontos por polegada, por dimensão física do ecrã, que é realmente a principal dificuldade entre ler no papel e ler no ecrã. Eu não lia no ecrã praticamente, imprimia tudo, e quando os ecrãs ficaram maiores comecei a ler no ecrã, e agora que os ecrãs são mais pequenos e o número de pontos por dimensão física do ecrã, ou seja, os pontos por polegada, isso tem um nome, não interessa agora.
DPI,
dots per inch, mas isso tem um nome. Portanto, a concentração de pontos num espaço físico é muito superior, então nós já não notamos sequer a passagem, o recontorno das letras, nós víamos as letras com 10 pixels e assim, agora é quase impossível ver, e tu consegues, sem forçar a vista, consegues ler aquilo lindamente, e tem... responde aos comandos, também é um tabletzinho já um bocadinho melhor, e é isso, assim, não tem nada a ver. Há 10 anos atrás eu nem me passava pela cabeça ler num dos meus Nokias o que fosse, que duas linhas e já estava com os olhos todos trocados. Eu, antes de comprar o tablet, já lia sites inteiros no iPhone.
Eu estou a ver aqui a lista de livros em português e já é realmente bastante substancial. Eu estava aqui a ver os dos romances, mas já há mesmo para crianças, não é?
Tem aqui alguns livros de leitura obrigatória no secundário.
Aquilo, o plano de leitura, não é? Para as escolas. Por exemplo, eu estou a ver aqui um livro que está disponível, que eu adorei quando era miúdo, que era As Minas de Salomão, numa tradução do Eça de Queiroz. Mas é efetivamente uma forma muito interessante de poupar e de ler ao mesmo tempo, não é? Que é basicamente descarregarmos aqui os livros e podemos lê-los.
Olha, a poupança de uns acaba por ser sempre a perca de rendimento dos outros, e neste caso aqui nós estamos a falar de livros que eram reeditados e reimpressos, e havia empresas que vendiam estes livros e que faziam. Porque o que cai no domínio público é o direito de autor, do que escreve, mas não os direitos sobre quem imprime, ou seja, as cópias impressas continuam a ter direitos, só que deixa de haver uma razão de os comprar, não é? Está. Porque o autor já morreu há muitos anos e quem ficava com os direitos de reimpressão é que estava a contar com isso. O direito de autor existia para sustentar, com o objetivo de sustentar o autor, quando ele deixava de produzir na velhice e assim, aquela noção de que o ser humano tem direito à vida, mas depois quem ficou com esses direitos acabou por ser as empresas. Isto iria para outra discussão, mas aqui na questão dos direitos de uns, os direitos não, as poupanças de uns acabam por ser as percas de rendimento dos outros, tu foste descobrir aqui umas poupanças que as pessoas andavam a fazer e havia alguém que estava a perder. O que é que tu encontraste?
As pessoas não, eu também
Tu também és
surfei
uma
a onda da
pessoa,
poupança.
mas tu, então.
Não, tudo isto tem a ver com a descoberta que fizemos aqui há umas 2 semanas atrás dos dados do INIR. O INIR é o Instituto Nacional e agora estou bem, de Infraestruturas Rodoviárias, e eles têm uns dados estatísticos que estão muito facilmente acessíveis em Excel e tudo. Que nos permitem ver qual é o tráfego nas nossas autoestradas. Nós já fizemos alguns indicadores, ainda vamos produzir mais alguns. O que nós trazemos esta semana é um caso que é sobretudo conhecido porventura dos ouvintes e dos leitores do norte do país, onde eu me desloco com alguma frequência, e por isso aqui há uns anos atrás aconteceu uma coisa muito interessante, que é na autoestrada A29. Aquela autoestrada Porto-Lisboa, junto ao litoral, portanto, cá embaixo, em Lisboa, nós conhecemos já pela A8, depois é lá, acho que dá origem à A17, perto de Leiria, e depois, ali na zona de Aveiro, passa a A25 e depois passa a ser a A29. Consegue-se fazer, digamos que a viagem entre Lisboa e Porto pelo litoral em vez de pela A1. Mas houve uma altura em que realmente faltava ali abrir um troçozinho relativamente pequeno, vai de uns 10 km, talvez, em termos de memória, deve ser 10, 15 km. E quando abriu, basicamente passou a haver uma autoestrada Lisboa-Porto em que não se pagava entre Mira, que é ligeiramente a norte da Figueira da Foz, e o Porto. E então o que aconteceu nessa altura é que eu e quase toda a gente, entre a alternativa de pagar na A1 e de ir para uma autoestrada onde não se pagava, eu acho que é normal, toda a gente, ou quase toda a gente, passou a ir pela A29. Recentemente, e os recentemente já não é recentemente, porque já tem uns anitos, né? Quando as autoestradas escudo voltaram a ser portajadas, o que aconteceu é que as pessoas voltaram basicamente à autoestrada A1, porque em termos de tráfego, de deslocação para Coimbra, de deslocação para Lisboa, é realmente uma alternativa mais barata, e mais rápida. As pessoas voltaram a um. E portanto fizemos este gráfico que é um bocado para evidenciar como as pessoas, como os portugueses, conseguem adaptar-se de forma muito rápida a determinadas situações, e quando estamos a falar de situações em que se tem que pagar mais ou menos, porque a primeira decisão foi pagar menos. O gráfico que nós preparamos para o artigo demonstra isso perfeitamente. É de um momento para o outro. A1 desaparece em termos de tráfego e toda a gente se muda para a A29. Toda a gente não, ou quase toda a gente, né? Depois introduz-se as portagens e exato, verifica-se o fenómeno inverso. Portanto, acho que é um aspecto muito interessante em como os portugueses, e imagino que não só, né? Postos perante cenários de tomar uma decisão, pagar ou não pagar, acho que não há grandes dúvidas qual é a decisão que se toma, ainda por cima, porque é uma autoestrada, digamos, são duas autoestradas com uma característica muito particular que eu acho que é única no país. São duas autoestradas paralelas e há dois sítios da autoestrada em que se olha para o lado e se vê a outra.
Tu sabes que são do mesmo concessionário?
São concessionários diferentes.
São concessionários diferentes, porque aqui o que se nota no gráfico e o que vão ver é que antes de abrir o último troço da A1, o tráfego andava ali pelos 50 mil carros mês.
Dia a dia.
dia? Isto é os carros
pelas médias diárias.
Sim. Isto é as médias diárias?
Sim.
Certo, andava ali por 50 mil carros dia e depois o tráfego passou a ser dividido com menos carros na A29 e mais carros na A1 e A25, não é? Ou seja, voltaram para o tráfego foi dividido, mas continuava há mais tráfego na A1.
E isto é apenas para a comparação de dois troços, portanto, o gráfico que vocês vão ver a verde é um gráfico no troço da A1 entre a A25 e Estarreja, portanto, é o troço da A1, e o da A29 é um troço exatamente paralelo, como para aí 2 km de distância entre as duas autoestradas na A29. E pronto, já acho que o gráfico ilustra, tu estás a vê-lo.
Eu estou a vê-lo, é sempre bom falar em cores quando estamos a fazer programas de rádio, mesmo na internet. Estou a ver aqui esta cor e tal, e eu estou a ver o gráfico. Mas é isto, para a semana vão poder ver isto vão poder ver isto publicado e vão poder comentar connosco. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.